Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem, começa mais um BTCast de número 531. Eu sou o Rodrigo Bibo e o Natal vem vindo. Não, Jesus tá vindo, Jesus. Que é Natal, eu que tô confuso. Advento, Natal, hora vem, Senhor Jesus. Já veio, vai vir, eu preciso de ajuda.
Eu sou Vanessa Belmonte e Advento é um tempo de espera.
Afinal, esperar é caminhar, como disse Marcos Almeida, mas tu também falou alguma coisa sobre esperar. Que eu, eu tenho que lembrar o nome do teu livro. Ai, ai, ai.
O lugar da espera na vida cristã.
Esse mesmo.
Ah, pô, Bruno, não deixou? Poxa vida, mas eu tava com jornada na cabeça. O lugar da espera na vida cristã. Olha aí, muito bom, muito bom.
Bom, eu sou o Bruno Maroni e o Advento é a estação da esperança.
Muito bom. Gente, estamos aqui com Vanessa e Bruno, inclusive autores da Thomas Nelson Brasil, olha aí. O Bruno, inclusive, vai aparecer em dezembro, vai voltar aqui pra gente conversar sobre o livro dele. A Vanessa já lançou o livro dela também, tem mais coisas vindo por aí em 2024. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre Advento. Eu sei, a gente fala em Advento, calendário litúrgico. Vocês já lembram de Igor Miguel, que não está aqui porque está fazendo missão em Moçambique. Senão, com certeza, ele seria convidado para estar aqui neste podcast. Mas Bruno e Vanessa, aliás, descobri agora aqui no Off Topic que a Vanessa é a responsável por levar todo o calendário litúrgico e todo, né, esse aparato que é importante na história da igreja para a comunidade lá de Guilherme de Carvalho, Igor Miguel, ela é a culpada por todo esse rolê, então muito legal. E a gente vai falar hoje sobre Advento, afinal, o que que é? Talvez você, querido ouvinte, que esteja chegando aqui pela primeira vez, diga o seguinte: mano, eu já ouvi essa palavra, mas isso ainda é coisa de católico? E vocês não são um podcast evangélico? Então, será que é coisa de católico? A gente vai aprender um pouquinho de tudo isso aqui neste BTCast, mas antes, é claro, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, galera, este episódio chega até vocês graças a Christian Vision. Bruno, me corrija aí, porque inglês não é meu strong, entendeu? Então, me ajuda aí se é assim que se pronuncia e o que é a Christian Vision.
Massa. Bom, a Christian Vision Brasil, que a gente pode chamar também carinhosamente de CV, né? Que é mais legal chamar assim. É uma...
É que CV parece currículo vitae, né?
É, também.
Aí, galera que tá procurando emprego tá acostumado, manda o CV pra mim aqui e tal.
CV Brasil. A Christian Vision é uma organização que tem trabalhado com foco em evangelismo e discipulado.
Olha
e
aí.
A gente diz que a gente trabalha com conteúdos digitais para abençoar a igreja analogicamente. Então, é uma organização que tem atuado aqui no Brasil com isso, produzindo esses recursos, seja conteúdo digital, sejam cursos e outros materiais, obviamente. E a gente tem muito desejo de tornar Jesus conhecido e formar pessoas que tornem Cristo conhecido no seu dia a dia, né? Sua vida comum, nas suas comunidades, nas suas famílias, isso que a gente tem feito aqui no Brasil.
Legal. Fala um pouquinho só pra eu entender. Quando tu diz ajudar a igreja analógica e tal, a Christian Vision, tu falou em cursos, mas assim, vocês fazem cursos, vocês fazem conteúdo pro YouTube, isso é gratuito, isso é pago, é híbrido, como é que é?
Boa. Bom, a Christian Vision é uma só organização com diferentes iniciativas. Então, esses objetivos que a gente tem de apresentar Jesus para as pessoas, capacitar a igreja, ele acontece em iniciativas desdobradas, né? Múltiplas iniciativas. Então, a gente tem uma plataforma de cursos, que é o CV Training. Tem cursos de diferentes assuntos, desde interpretação bíblica até questões sociais, inclusive com pessoas que certamente já passaram aqui pelo BTCast, né? Tem curso do Marcos Botelho, da Jacira Monteiro, tem curso do Zé Machado, do Kaique, e é uma plataforma 100% gratuita.
Olha aí.
Tudo que a gente oferece, né? É de graça mesmo, e é interessante que...
Caraca, não, é de graça pro consumidor, né? Isso. Deve ter, tem uns abençoados bancando esse rolê todo, né?
Sim, sim.
Né? Então assim, cara, isso é muito... Então quer dizer que curso com o Zé Machado, com Marcos Botelho, com Jacira, Akira, entre outros, gratuito pra galera.
Gratuitamente.
Mano!
É, isso assusta boa parte da galera, assim, porque realmente é um conteúdo muito bom, assim, de alta qualidade, e o nosso desejo de servir a igreja nos impele a tomar iniciativas do tipo, né? E a gente tem também outros vídeos que não cursos, também com essas pessoas, lá no canal do YouTube da CV Brasil, vídeos mais inspirativos, mais reflexivos. Ao longo desse ano, por exemplo, a gente desenvolveu os nossos conteúdos a partir de um calendário temático. Então, o foco da CV é evangelismo e discipulado, mas a gente entende que esses dois assuntos têm a ver com muitos temas. Então, o evangelismo aparece quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde mental, aparece quando a gente vai falar sobre criatividade. Então, em diferentes iniciativas, a gente apresentou isso. Tem o CV Training, que é a nossa plataforma de cursos online, tem o Instagram do CV Resources, em que a gente produz vários posts e outros materiais também para alcançar a igreja, CV Outreach e as Então, diferentes iniciativas que...
Caraca, o Yes He Is é de vocês?
Sim, Yes He Is
é uma das iniciativas. Mano, esse eu conheço. É, eu não sei, assim, tu citou várias aí, né? Mas a internet é muito grande, né? Sim. Pensa numa coisa grande e é a internet. Tem dia que eu descubro lá um cara mega famoso com 5 milhões e eu nunca ouvi falar na pessoa. E assim com vocês, né? A internet é muito grande, vocês têm várias iniciativas, mas o Yes He Is, ele aparece na minha bolha. O Yes He Is, com vários... Pô, mano, sim, produção de Hollywood, velho.
O Yes He Is foi no tempo da CV aqui no Brasil, né? Foi a iniciativa que teve mais espaço no início.
Ah, olha aí.
Agora a gente tem trabalhado outras também. E o foco do Yes He Is é principalmente dialogar com o público mais jovem, né? Uhum, tipo, adolescentes uhum. e tudo mais. Muito com esse propósito de encorajar essas pessoas a serem intencionais em falar sobre Jesus nos seus contextos.
Cara, sensacional, sensacional. Olha, gente, o link para você ter acesso a tudo isso que o Bruno acabou de falar está aqui na descrição do BTCast 531, em bibotalk.com ou no YouTube. Só jogar BTCast 531 no Google que você vai achar. E sensacional e vamos aprender um pouquinho mais aí, e no final o Bruno dá mais alguns recados aí da Christian Vision ou da querida CV. Bem, Vanessa, seja mais uma vez bem-vinda aqui no BTCast, bom recebê-la. Agora casada, né? Acho que você tava solteira da outra vez.
Isso mesmo, casada agora.
Olha aí, coisa boa, né? Bruno também tava solteiro ou noivo quando veio aqui, né, Bruno?
Quando eu falei em 2022, já estava casado.
Já?
Agora eu tô casado há mais tempo.
Olha aí, é, que bom, continua casado então, legal.
Mas eu já era casado, sim.
Ah, que legal. Então, muito bom ter você aqui, Vanessa, muito bom ter o Bruno novamente aqui, pra gente conversar esse tema. Galera, vamos lá. Eu vou furar um pouco a pauta, porque eu sou um furão de pauta. Mas assim, quando a gente fala em calendário litúrgico, é uma parada que, por mais que tenha crescido nos últimos anos no meio evangélico, até por conta do Daniel, da galera do lecionário e tal, eles ajudaram a popularizar um pouquinho esse negócio, até numa parceria com a Box 95. Eu tô viajando fortemente aqui. Bruno, você teve até uma parceria com a Box 95, né? Com a antiga Box 95. O pessoal do lecionário tava junto ou eu tô misturando demais o rolê aqui?
Cara, o meu primeiro livro foi publicado uma parceria com a Box 95. Na época não teve nada com o Lecionário, mas eu acho que inicialmente teve uma relação mais próxima, assim. O Lecionário também é uma iniciativa que cresceu bastante, né?
Exato.
Eu tava lendo uns artigos esses dias, inclusive, e tem materiais bem antigos, assim, mas se popularizou bastante.
Legal. Mas o fato é que esse lance do calendário litúrgico escapa a maioria dos evangélicos aqui no Brasil. Gente, o que que é esse calendário litúrgico, né? E por que ele é importante? Eu acho que pra gente dar o start aqui na nossa conversa.
Bom ponto de partida mesmo. Obrigada, Bibo. Muito bom estar aqui com vocês. E eu também acho que para entender as estações, né, para a gente falar de Advento e Natal, primeiro tem que falar do calendário. E realmente quem trouxe isso para o Brasil, né, e espalhou isso entre as igrejas evangélicas foi o projeto do Lecionário com Daniel Vieira. Então é daí também que eu tive contato e comecei a aprender, usar na minha realidade, depois levei isso para a igreja. Então o que seria isso, né? O que a gente está falando quando fala de calendário cristão, ano cristão também é um termo utilizado. É essa ideia que o nosso ano, de janeiro a dezembro, é dividido em estações, de conjunto, né, de algumas semanas ou até meses. E essas estações são temáticas, contando uma história, uma narrativa, onde cada estação foca num aspecto da grande história do reino de Deus. Então, o calendário cristão começa falando falando sobre justamente a encarnação do Verbo, a vinda do nosso Salvador. Então, o calendário cristão começa com a estação do Advento, que é o que a gente vai falar aqui hoje. O Advento aponta para a vinda de Jesus, para esse clamor por salvação, né? Senhor, vem nos salvar. E Deus envia a salvação, e essa salvação vem como um bebê. Então, o Advento é essa preparação para a vinda do Messias.
Legal. Então tá, quais são as estações dentro do calendário cristão, do calendário litúrgico cristão?
Começa então com a estação do Advento, aí vem o Natal, depois vem a Epifania, onde o foco está na vida desse filho de Deus que nasceu como um homem, e aí o foco está nos seus ensinos, nos milagres, nas curas, no que ele falou, no que ele fez, enquanto ele viveu aqui. O foco está naqueles 3 anos, né, de ministério de Jesus. Depois vem um breve período de tempo comum, e aí vem então a quaresma, que é um tempo de preparação para a Páscoa. Também tem um foco, né, no arrependimento. Por que que esse filho de Deus precisou morrer numa cruz por nós? E a Páscoa, então, nós celebramos os últimos acontecimentos que estão relacionados com a morte, mas especialmente com a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, a sua ascensão, né, o tempo que ele ficou com os discípulos depois da sua ressurreição, depois a sua ascensão. Aí vem o Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo, e mais um tempo comum que vai até a estação do Advento novamente. E nesse período grande da estação do tempo comum, tem uma estação especial ali dentro, que é a estação da criação, que acontece geralmente no mês de setembro. Então isso cobre um ano todo, onde cada estação tem um foco temático em algo relacionado, né, com Jesus Cristo, encarnação, ministério, morte, ressurreição, ascensão, envio do Espírito Santo, e depois surgimento da igreja, e como a igreja vai viver isso na prática, missões, tempo comum, trabalho, cultura, e aí vem de novo o Advento.
Legal. A gente não vai aqui entrar em datas, porque eu acho que as datas elas podem mudar de ano para ano, né? Então meio que são períodos, estações e tal. Mas o calendário que, por exemplo, os protestantes seguem. E aí o pessoal do lecionário, você, o Bruno, ele é diferente da tradição católica romana ou é exatamente o mesmo período, o mesmo calendário? Claro, né? A teologia é diferente porque são tradições teológicas distintas.
O calendário cristão surgiu mais ou menos no século IV. É difícil precisar exatamente a data, mas foi antes realmente de todas essas grandes tradições da igreja. Foi bem no inicinho quando homens e mulheres piedosos estavam buscando ferramentas para ter uma narrativa que ajudasse-os a viver o tempo a partir dessa história do reino de Deus. E todos nós temos calendários, né? Calendário é uma coisa que todo mundo segue, e o calendário dita quando é tempo de fazer cada coisa. Então, lá atrás, eles buscaram, um grupo de cristãos buscou criar um calendário, então, que contasse essa história da narrativa do reino de Deus. E aí, então, isso foi se tornando parte da história da igreja, né? À medida que as grandes tradições, como a igreja católica, a igreja anglicana... Então, hoje, várias denominações diferentes, várias tradições diferentes utilizam o calendário cristão e, a grosso modo, é o mesmo calendário, são as mesmas estações, sim. O que difere é o modo como essas datas são muitas vezes contadas, né? As festas que cada tradição insere nas suas rotinas e nós, né, como cristãos, de modo geral, como a gente utiliza isso como um recurso ou uma ferramenta para a gente viver o tempo alinhado com a presença de Deus, para que esses grandes temas que se tornam doutrinas, né? Encarnação, justificação, santificação, ressurreição. Para isso não ser só uma coisa abstrata, distante, que não tem nada a ver com a nossa vida prática, ordinária aqui. O que isso tem a ver com o meu trabalho, com a criação da minha família, com as lutas, com os sofrimentos? Então, o calendário se apropria desses temas e ajuda a gente a vivenciar isso no nosso dia a dia. Então, por isso que ele é um recurso importante.
É muito interessante isso que a Vanessa falou, né? Um calendário, de forma geral, é, de fato, como o tempo. Todo mundo vive a partir de um, mas muitas vezes ou a gente não percebe ou a gente até nega que a gente viva a partir desse calendário, né? E aí entra aquela questão de teoria e prática. Talvez você afirme que não viva nos ritmos do consumismo, mas o seu pressuposto do seu calendário mostram o contrário, né? É muito interessante que a apropriação do calendário litúrgico cristão vai confrontar a gente nesse sentido, né? Vai denunciar se nós estamos de fato vivendo com base na narrativa do evangelho ou com base em alguma outra narrativa. E aqui no Brasil é muito curioso porque essa questão, né, ah, mas calendário litúrgico não é coisa de católico, não é coisa de outra tradição. Acho que no início, assim, dessa galera que começou a trazer mais a questão do calendário litúrgico pro Brasil, teve bastante, não sei se resistência, mas incômodos, né, por parte do público evangélico. Porque o público evangélico tem certa dificuldade com palavras do tipo liturgia, tradição. Então falar, ah, é algo da tradição cristã. E aí tem vários pormenores, né, de que a cultura evangélica tende a ser mais incomodada com o que é tradicional. Mas é bom a gente entender, lembrar que o calendário cristão, assim, não é uma ordenança bíblica, né? Não tem um versículo, uma base bíblica falando sobre o calendário cristão, mas é uma ferramenta pedagógica muito eficiente para nos formar a imagem de Cristo, né? Com base no evangelho.
Cara, eu acho que uma frase que vocês falaram, né? A Vanessa falou e tu reforçou, que me deixa bastante pensativo nisso, é que nós não conseguimos fugir de um calendário. Você pode ser a pessoa mais escolada, você pode ser a pessoa mais anárquica, você é regulado por um calendário. Porque você vive em sociedade, você não tá lá sendo criado por lobos, você não tá no meio, a não ser que você seja, né, um milionário ou um nômade digital, que ainda assim você tem que seguir porque você deve prestar serviço para alguém que vai parar nas épocas de festas e por aí vai. Então, de fato, os calendários nos moldam, nos movem. A gente compra presentes em datas que inventaram, né? Tem várias datas que são inventadas. É, aliás, todas são, né? Mas algumas realmente, tipo, pô, dia das mães, sabe? Dia dos pais, né? Black Friday, vamos pensar que na Black Friday tá chegando agora.
Meio que datas estratégicas, né?
Datas nesse estratégicas, sentido. Exato. Assim, algumas datas são legais, elas têm um significado, tipo, ah, o dia da mulher, né? Pô, tem uma história por trás e tal, enfim. Ah, tem o dia do homem, né? Que é 2 de novembro e tal. Foi uma piada, bem ruim, por sinal. Que é dia de Todos os Santos. Então, assim, brincadeira, eu tinha que fazer uma piada com o calendário. Desculpa, gente, vocês estão falando sério e fazendo piada. Mas assim, então a gente é guiado, né, mano, por datas. E geralmente movido por questões financeiras, né, por questões, assim, ou comemorações e tal. E, pô, e o cristianismo tem uma tradição que, de alguma forma, quer regular, né? Quer regular não, mas quer orientar a minha vida. Qual é o papel, então, gente? Queria deixar isso um pouco mais claro, assim. Qual o papel do calendário cristão para a vida cristã? E até queria que vocês contassem isso a partir da vida de vocês, né? Porque vocês dois procuram observar isso e tal. Então, eu queria, de forma bem prática, que mudança, qual o significado que esse calendário e essas estações representam na vida de vocês?
Como uma ferramenta, eu acho que é importante a gente perceber que essas ferramentas não são o objetivo final. Como ferramentas, elas vêm para nos auxiliar a alcançar os nossos objetivos. E no caso, quando a gente está falando de desenvolvimento da fé cristã, da gente viver o nosso dia a dia, né, mais consciente da presença de Deus, enfrentar as lutas, os desafios, as tentações, tendo a palavra de Deus como guia, né, usando todos os recursos que o próprio Deus preparou para nós, a gente precisa ter claro que o objetivo e o fundamento por trás do calendário é Deus. É a realidade da existência de Deus, e de que ele invadiu a nossa realidade, né, se tornando um homem, e impactou o tempo. Então, é incrível isso, que ninguém ignora o fato de que a contagem do tempo é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus invadiu a nossa realidade e ele afetou a forma como a gente vive as nossas vidas. Tudo é diferente porque ele nasceu e depois porque ele morreu e ressuscitou. Então, como o calendário como uma ferramenta, né, tendo isso bem claro, viver ou usar o calendário cristão não te faz um crente melhor, não faz você ser mais amado por Deus, não faz você ganhar sua salvação. Então, não é nada disso. Tirando esses exageros e esses legalismos, o calendário é uma ferramenta, sim, muito importante, que vai nos ajudar a nos apropriarmos dessa realidade de que o reino de Deus já é agora, mas ainda não. Né, essas tensões de que muitas coisas já estão acontecendo e nós fazemos parte delas, mas a gente ainda aguarda a segunda volta de Cristo e a redenção completa de todas as coisas. Então, particularmente para mim, o uso do calendário cristão no meu dia a dia, né, na forma de perceber os meses e as estações passando, causou um impacto muito grande de essas questões não serem só aspectos distantes da minha realidade ou doutrinas que aparecem lá na igreja ou em algum estudo bíblico. Isso se torna parte do meu dia a dia. Como? Bom, a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho melhor ainda da estação do Advento, né? Mas cada estação tem um tema específico. Cada estação tem um tom de alegria, de tristeza, de reflexão, de meditação. E me expor a esse tema e a esse tom faz com que eu pense em coisas que eu não pensaria se eu estivesse simplesmente vivendo minha vida e seguindo um calendário normal e correndo atrás das minhas questões e tentando fazer minha vida dar certo. Então, cada estação me leva para pensar em temas específicos, como eu falei aqui brevemente, o tema de cada estação. E a gente vai entrar daqui a pouco a fundo no tema do Advento e Natal. E faz com que eu reflita em aspectos que eu não refletiria de outra maneira. Normalmente, nas nossas igrejas, a gente tem assuntos diversos nos nossos sermões, às vezes estudos bíblicos, né, às vezes temáticos. Então, se a gente deixar por nós mesmos, nós vamos, às vezes, fazer estudos individuais baseados em assuntos que nos interessam mais ou temas que a gente necessita mais, né, de graça para lidar. Então, eu não vou todos os anos pensar na segunda vinda de Jesus ou na morte e na ressurreição dele ou no significado do derramamento do Espírito Santo e de eu ser uma nova criatura, como o calendário cristão me leva a refletir e pensar à medida que eu vou vivendo cada estação. Então, para mim, isso teve um impacto muito grande, porque me leva todos os anos a vivenciar essa história que é repetida através de cada estação e aonde cada uma delas foca num tema específico e me leva a pensar sobre isso e a me apropriar para viver isso, né, no meu dia a dia comum.
Acho que esse é um ponto muito importante, né? Essa palavra da reflexão. Porque eu acho que a gente tem muita tendência, até pelas características das nossas rotinas, né? Só ir vivendo enquanto a vida passa, as tarefas passam, as demandas passam. E esse teor de reflexão não é só algo, sei lá, bom, assim. Se a gente for pensar em termos de discipulado, é uma marca íntima, né, do discípulo de Jesus refletir sobre a própria vida, porque essa reflexão nos torna mais atentos ao que Deus está fazendo temporalmente, né, no tempo, assim. Então, o calendário, ele de fato, ele nos desafia a parar para pensar, para refletir, para perceber o tempo que estamos vivendo. E em termos práticos e pessoais, observar o calendário cristão, e acho que a gente também pode fazer isso de diferentes maneiras, com diferentes hábitos e diferentes recursos, tem me ajudado a perceber, primeiro, que o meu tempo é concedido a mim, não pertence a mim mesmo, e eu não sou o senhor do meu próprio tempo. É claro que isso é uma afirmação teórica e na prática às vezes é muito desafiador, né? Às vezes eu acordo assim, a gente acorda muito já pensando no que a gente precisa dar conta naquele dia. E eu acho que essa é uma expressão, se a gente for pensar, muito pesada, né? Eu tenho que dar conta disso. Então a gente sai correndo para lidar com todas as tarefas, coisas do trabalho, coisas de casa, relacionamentos. E o dia termina, a gente até, ironicamente, vai dormir agradecendo a Deus pelo dia, mas esse dia, na verdade, a gente viveu como se nós mesmos fôssemos senhores dele, né? E não só Deus. E não só o dia seria um exemplo micro, né, disso, mas um exemplo macro, a gente também acaba vivendo a nossa própria vida assim. Todos os temas do calendário litúrgico cristão são essencialmente contraculturais, né? Enquanto o nosso calendário, digamos, secularizado, fica nos puxando para certas ênfases e compromissos, o calendário constantemente relembra o nosso coração de que ele pertence a outro Senhor, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, na estação da Quaresma, né? Que nos leva à contrição, meditação, quietude, o lamento pela nossa própria escuridão, e não é muito uma ênfase que a nossa cultura tem, né? A gente prefere muito mais ignorar o que é de mal no mundo do que enfrentar isso olhando para a cruz de Cristo, né? E a questão que a Vanessa comentou, né? Que o calendário é uma ferramenta e não uma finalidade. Esse ano eu li um livro muito legal que chama The Common Rule, do Justin Early. Imagino que a Vanessa já tenha lido.
Gosto demais, gente. E ouvi rumores de que ele vai ser traduzido, hein, para o português.
Ele vai ser traduzido. Eu ouvi esse rumor
Eu
também.
acho que vai ajudar a gente demais.
Ah, gente, que livro que é esse aí? Em tradução fica como esse aí, The Living Room? O que que
A
é?
regra comum.
A regra comum.
É, que inclusive é algo da tradição da igreja também, né? Não é um título que o autor inventou para o livro.
Cara, que legal.
Tem um livro desse mesmo autor em português que chama, acho que é Hábitos para a Família, que é mais ou menos, pelo que entendi, esse eu não li ainda, uma aplicação da regra comum para o dia a dia de uma família. É,
Eu
introduzindo.
acho que não tem em português ainda, não.
Então, Tem
Já traduziram?
pela Central Gospel. Eu não sabia também.
Olha!
Foi muito
Caraca!
visitado.
Eu li recentemente, é um livro excelente. E praticamente ele segue a mesma estrutura do livro anterior, só que com mais exemplos e aplicabilidades para famílias com filhos pequenos. Então,
Eita! Como é que é o
excelente.
nome?
Mas Carece dos Hábitos. Ó, em português chama Hábitos: Como Praticar a História de Deus na Rotina Familiar.
Central Gospel. Existe ainda Central Gospel?
Então, eu não sabia que ainda existia até
Olha
eu ver
aí.
que.
Eu tenho os dois aqui.
Cara,
É
que legal.
Habits of the Household, em inglês.
Isso. É, a capa é a mesma, né, inclusive. Mas então, numa regra comum, que a gente pode dizer que seria a introdução, né, a perspectiva desse autor, que é o Justin Erlin, uma coisa muito interessante é que esse autor, ele é advogado, né? Ele já foi missionário, mas ele é advogado, e ele explica algumas coisas do contexto da vida dele que acho que conecta muito com pessoas que talvez tenham o desejo de introduzir certos hábitos ligados ao calendário cristão no dia a dia, mas tem receio. Porque algumas pessoas, eu já mesmo já pensei isso, né? Ah, esse lance de liturgias do ordinário, disciplinas espirituais, isso é para profissionais religiosos, né? É pros clérigos, não pros meros mortais que têm que correr para cumprir as agendas do dia a dia. E não é nada disso, assim. A observância do calendário cristão e as disciplinas espirituais, elas independem do estilo de vida dos discípulos de Jesus em questão. E na introdução desse livro, ele tenta desmistificar um pouco a palavra disciplina, né? Que pode soar como uma coisa bem legalista, moralista. Então, tipo, você vai ser um crente melhor se você seguir tal disciplina. E ele fala que a disciplina é como se fosse uma treliça que sustenta uma videira, né? Que é algo orgânico. Inclusive, tem outro livro com esse nome que é sobre discipulado, mas combina muito com essa ideia. E aí ele pensa que a gente precisa entender o propósito das disciplinas, ou do calendário, das liturgias. A finalidade disso é nos formar para o amor, né? De fato, se a gente perder de vista o propósito final, a finalidade das nossas práticas e liturgias, elas tendem mesmo a se tornarem moralistas, legalistas, empobrecer nosso coração ao invés de enriquecê-lo. Mas se a gente olha para frente e vê como o nosso horizonte é semelhança com Cristo, isso ressignifica todos os nossos hábitos.
E uma coisa interessante, Bruno, que é esse autor, né, o Justin Early, e outros autores que falam sobre calendário cristão e sobre disciplinas espirituais, escreveram esses livros, né, e chamam a atenção para essa mudança de hábitos depois que eles passaram por burnout,
Olha
por
aí.
situações assim de esgotamento, por causa da vida louca, do excesso de tarefas, da correria. Então, eu acho isso muito sintomático, sabe?
Sim.
Que depois que cristãos piedosos perceberam que estavam vivendo em calendários totalmente secularizados e se deixando levar por essa correnteza, né, das muitas atividades, fazer a vida dar certo, eles pararam para resgatar algumas tradições da história da igreja, se tornam boias para a gente não afundar, entende? Se tornam recursos extremamente importantes para a gente não se deixar levar por essa correnteza e morrer na praia afogado. A ideia é justamente reajustar nossos ritmos, nossas práticas, né? Prestar atenção para certas disciplinas espirituais, como oração, leitura da Bíblia, jejum, e incluir isso regularmente na nossa rotina, para não se deixar levar por essa correria louca, pela ansiedade, pelo excesso de preocupação, pela falta de descanso. Então, são vários aspectos que se tornam sinais, né, de que nós, como cristãos, precisamos prestar atenção no modo como a gente está vivendo a nossa vida. E isso implica a organização do tempo, o modo como a gente organiza nossas rotinas, nossas semanas aí. E claro que não é uma coisa absurda de se fazer, não é uma coisa que a gente vai ser completamente zen, entendeu? Eu também faço 20 mil coisas ao mesmo tempo, vários projetos simultâneos. Mas é justamente isso que o calendário me ajuda muito, a não ser levada por essa correnteza louca e acabar tendo um burnout. É ter ritmos que me ajudam a parar, a descansar. E aí vem o advento, que é uma estação que me ajuda muito, porque justamente no ápice do final do ano, quando a gente já está extremamente esgotado, com os deadlines estourados, vem o advento e fala: vamos reduzir, porque está chegando o Natal.
Gente, muito fantástico isso, essa ideia do calendário. Poxa, na verdade, sabe o que eu estou lembrando? Que sempre que eu converso com irmãos e irmãs que aplicam e que vivem e que procuram seguir esse calendário, eu lembro que eu sempre me comprometo e eu sempre falho miseravelmente, né?
Uhum.
É que, de fato, é uma parada muito nova, assim. Eu vim de berço pentecostal, por exemplo, uma parada, assim, muito fora da nossa tradição pentecostal, né? E é muita arrogância da minha parte e de quem acha que o calendário não é importante, é muita arrogância achar que não, eu tenho uma espiritualidade
Sim.
que não precisa disso, eu falo com Deus todo dia e que bom, mas
Eu
um
acho que essa galera tem o receio de que o calendário ou as disciplinas façam a fé perder a sua espontaneidade, né?
Cara, e não só, e é um medo real, na minha opinião, agora aqui é uma opinião mesmo, formada com base naquilo que já vivenciei e vi, é um medo real, porque você tem igrejas que têm uma espiritualidade bem morta e seguem um calendário. Então a pessoa vai no culto, eu não, ó, gente, eu não tô nem falando de católico romano porque não é a minha realidade, tá? Então assim, tô falando de realidade que eu já experienciei, tá? É, você tem todo um calendário programado, os pastores recebem o que vão pregar durante o ano, entendeu? Tudo bem alinhado com o calendário litúrgico, só que são igrejas que espiritualmente estão bem defasadas, espiritualmente estão bem complicadas, inclusive estão, sabe assim, a juventude já não vai mais tanto, não tem mais tanta força e tal, e seguem calendários. Tanto que é muito comum nesses movimentos você ter, inclusive, um culto diferenciado que não segue aquela liturgia para tornar a coisa um pouco mais dinâmica, porque o jovem já não gosta muito daquelas velas e daquele, né, daquela liturgia que segue o papelzinho e tal. Então, eu acho que é um medo real, né? Eu acho que é um medo real. E até eu diria, né? E até eu perguntaria isso para vocês, assim, é como não se deixar também ser levado pelo calendário da mesma forma que a gente é levado pelo calendário secular. Ah, cara, eu vou aqui, eu faço a minha prece, eu leio aqui a oração que eu tenho que ler no dia, leio a passagem bíblica, mas no fundo, sabe, tô só indo, né?
É, eu acho que nesses contextos o perigo tá justamente na forma com que essas ferramentas são utilizadas. E as ferramentas usadas isoladamente não vão também levar a lugar nenhum. Então, nesse contexto da igreja, tem que ter uma boa teologia, tem que ter o discipulado verdadeiro, tem que ter uma vida em comunidade, tem que ter vários elementos que são essenciais para a vida do corpo, para essa videira continuar viva, recebendo seiva, e para cada uma dessas pessoas, né, desses galhos, darem seus frutos no tempo certo. E aí, você pode usar várias ferramentas, incluindo o calendário, mas não apenas o calendário. Apenas apostar a vida da igreja só no uso das ferramentas, eu acho que seria perigoso, né? E até uma ilusão. Tem que ter um fundamento mais sólido por trás, e uma teologia, um cuidado pastoral, a vida em comunidade, a vida do discipulado, e o uso dessas ferramentas de maneira adequada e com equilíbrio, né, gente? Eu acho que muitos de nós, eu acho que a gente exagera no modo como a gente faz as coisas. Então a gente empolga e aí coloca, sei lá, metas irreais para serem alcançadas, né? As famosas resoluções de ano novo. É, aí você coloca uma coisa super lá em cima, exagerado, depois você vê que você não consegue manter e não consegue fazer. Então, para eu acho que ser realmente eficaz o uso do calendário cristão, você tem que começar aos poucos, uma estação de cada vez, não precisa observar todas com a mesma intensidade. Vai depender muito do contexto que você está inserido, se você tem filhos pequenos ou não, porque isso gera uma outra dinâmica também, se a sua igreja utiliza ou não. E eu acho que é sempre necessário cuidar com extremos, porque também ao longo de toda a história da igreja a gente tem testemunhos disso, né? Pessoas que usaram o calendário de maneira distorcida ou legalista ou exagerada, e isso não fez bem para a saúde da igreja, né? Tanto que movimentos posteriores acabaram evitando o uso daí do calendário por causa dos exageros que foram cometidos anteriormente. E a história sempre se repete. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
É interessante o livro do Justin, que no final tem até umas tabelas, né? Que ele faz sugestões de como seguir dinâmicas da regra comum em diferentes circunstâncias da vida. Então, tem o lance de práticas diárias, semanais e mensais. Isso até esse lance de introduzir aos poucos, e ele vai pontuando porque, de fato, o calendário ele não vai uniformizar o dia a dia de todos os cristãos, né? Muito pelo contrário. E aí ele sugere, ah, talvez famílias com filhos pequenos não consigam observar de certa maneira. Mas o autor cita outras situações também, mudança, nova fase, um trabalho diferente. Ele cita, por exemplo, pessoas que estão cuidando de pessoas enfermas na própria casa. Isso muda completamente a rotina, né? Então, de fato, não é algo estático e rígido assim.
Gente, vamos lá. Na fala da Vanessa anteriormente, antes da musiquinha, a Vanessa falou do advento. O que é o advento? A gente tá chegando, quando começa? Então, o que é o advento, né? Que você falou que, inclusive, agora tá chegando e nessa loucura do final de ano, tem a estação do advento, que é esse convite a pensar na chegada do Messias e tal. Então, o que é o advento e ele começa a partir de qual data?
O advento seriam uns 4 domingos antes do Natal. Então, varia um pouquinho, né? Dependendo de onde cai o Natal, em qual dia da semana, né? E esse ano, o primeiro domingo do advento seria dia 3. Então, oficialmente, de acordo com o calendário cristão, o advento começa no dia 3 de dezembro. E aí nós temos 4 domingos antes do Natal. É um tempo de preparação para o Natal. Então, para falar do advento, a gente tem que falar do Natal, necessariamente, não tem como. É que também é uma estação que cada ano que passa se torna mais secularizada, perde o significado real, cristão, né, da tradição cristã, relacionada com o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo de Deus. Então isso, gente, é algo que a gente fala às vezes da boca pra fora, ah, o nascimento de Jesus. Mas a gente não pode nunca deixar de se maravilhar com a grandiosidade desse mistério que é a encarnação do Verbo de Deus, que é a vinda da luz no meio da escuridão, que Deus prometeu uma salvação, e essa salvação podia acontecer de várias formas, mas essa salvação aconteceu com Jesus se tornando um bebê e nascendo do modo mais frágil imaginável. Então isso tem que impactar nossa realidade. E pra gente não chegar no Natal assim, né, desesperado, correndo, cansado, esgotado, com toda a loucura que foi esse ano e com todas as coisas que sobrecarregaram a gente pra finalizar, é importante a gente ir se preparando pra essa data. Então, por isso que o advento é necessário. O advento é um tempo de preparação pra que quando chegar a data do Natal e a estação do Natal, que não é só a data, né, não é só o dia 25, 24, véspera de Natal, e o dia 25 de dezembro. A estação do Natal dura 12 dias, então a gente vai ter mais ou menos 3 semanas de preparação para 12 dias de celebração, de alegria, de festa pela vinda do Messias. Então o advento tem alguns temas específicos, né, que eu queria reforçar aqui. Um tema é por essa espera. A gente espera a vinda do Messias, a gente espera o cumprimento das promessas de Deus. Então é um momento importante para você escolher um estudo bíblico e ler a sua Bíblia com os olhos abertos para essa temática. As promessas que Deus fez e que estão espalhadas no Antigo Testamento é de que ele enviaria salvação para nós, de que um dia o Messias seria enviado. E isso tem várias implicações para a nossa vida atual. Todas as nossas lutas, as nossas angústias, onde cada um aqui pode estar inserido em contextos diferentes de esperas, de injustiça, de medo, de solidão. Então, o advento é um tempo para a gente trazer tudo isso que a gente está sentindo e passando e sofrendo e examinar isso à luz dessas promessas de Deus. À luz da promessa de salvação, de cura, de redenção, de justiça, de que todas as coisas vão, sim, ser conduzidas para um fim onde haverá paz, justiça, redenção para todos nós. Então, o advento é esse tempo de espera, mas não é simplesmente esperar sem fazer nada. Não é esperar por algo que a gente nem sabe se um dia vai acontecer. É uma espera cheia de esperança. É uma espera onde nós já temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo, nos conduzindo nessa espera e nos lembrando de que, ainda mais nós que estamos vivendo numa época, né, em que Jesus já nasceu, então a gente sabe que, do mesmo modo que Deus cumpriu a promessa de enviar o Messias, ele vai cumprir todas as outras promessas que estão na palavra dele. Então, é um tempo de tensão, não é um tempo de tranquilidade, é um tempo de tensão, onde a gente traz as nossas angústias, tudo aquilo que ainda não é correto, tudo aquilo que a gente ainda sofre, todas as pequenas esperas do nosso dia a dia. Só que a gente vive essa tensão à luz do cumprimento das promessas de Deus. Então, ele é um Deus confiável, ele é um Deus bom, ele é um Deus que já cumpriu, sim, várias promessas e que, por isso, nós podemos confiar que ele vai cumprir as demais. Mas gera essa tensão, então, é essa tensão do já e ainda não. É a tensão da gente ter certeza que é um Deus bom e que Jesus está agora reinando sobre todas as coisas, mas a gente vê a guerra, a gente vê todas essas notícias e a gente sofre dentro dos nossos contextos individuais, como família, como comunidade, e a gente traz essa tensão à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Então, na verdade, o Advento, a gente lida com três vindas específicas e três expectativas relacionadas com a vinda de Jesus. A primeira vinda é o nascimento de Cristo, que daí a gente vai celebrar, né, no Natal. Então, essa é a primeira expectativa, a vinda do Filho de Deus, a encarnação do Verbo. Então, isso a gente já sabe que já aconteceu na história. Então, a gente celebra com alegria que Jesus veio. A segunda vinda tem a ver com a expectativa da vinda de Jesus para o meu momento atual agora. Eu me revestir de Cristo agora, no momento presente. E aí a gente pode relacionar isso com nossa jornada de santificação. Então, o Advento é um ótimo momento para você fazer estudos bíblicos sobre santificação, sobre se revestir da natureza de Cristo, sobre formação, né, do caráter de Jesus também. E a terceira vinda, né, que a terceira expectativa que também está relacionada aí com o Advento, é a segunda vinda de Cristo. Então, a gente continua esperando essa promessa de que Jesus disse que ele vai voltar. O que isso significa? Viver as nossas vidas agora, ser família, ser igreja, trabalhar, influenciar a cultura, à luz dessa realidade que Jesus pode voltar a qualquer momento. O que implica isso para minha santificação, para minha igreja? Vários versículos bíblicos falam disso, né? Você está preparado? Você está preparado para a vinda de Jesus? Romanos 13 fala isso, né? Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Você está preparado para isso? Tiago 5 também fala sobre isso. Sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam os lavradores esperando, né, as chuvas, a colheita, com grande expectativa. Então, nós também precisamos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, isso implica certas atitudes que a gente tem que ter. Nós estamos preparados para isso? Ou a gente continua correndo atrás do vento, como as outras pessoas que não creem em Jesus e não esperam por ele? Preocupados com tantas coisas, né, como as outras pessoas? Então, o Advento traz essas temáticas principais. Então, nos convida para refletir sobre isso, meditar sobre isso à luz da Palavra de Deus e a criar espaço, então, na nossa rotina agora para essa preparação para o Natal. Então, isso implica em reduzir o ritmo. E aí isso é algo que me ajuda muito. Então, eu vou incluir algumas disciplinas espirituais, alguns hábitos diferentes na minha rotina, à medida que o Advento vai avançando, né, semana a semana, justamente para eu ir reduzindo, para eu me aquietando diante do Senhor. Para quando chegar o Natal, meu coração está pronto também para celebrar isso com muita alegria. E, por um outro lado, muitas pessoas sofrem com a estação do Natal, porque não tem essa alegria que muitas vezes passada nos filmes de Natal, não tem uma vida em família, características que podem estar relacionadas com contextos diferentes, como o Bruno citou, pessoas que cuidam de pessoas mais velhas ou acamadas, pessoas solteiras que não se casaram, pessoas que estão passando por sofrimentos específicos, lutos, perdas. Então, o Natal é uma estação ruim, é uma estação triste, é uma estação difícil de lidar. Então, o Advento absorve essa tensão e é um tempo também para você lamentar, para você chorar diante do Senhor, para você clamar a Ele por cura, por libertação, né? Senhor, me ajuda nesse sofrimento que eu estou enfrentando agora. Então, o Advento é uma estação muito importante para incluir esses sentimentos de tristeza, de dificuldade de entender o que está acontecendo, especialmente quando você está passando por sofrimentos.
E é interessante que o Advento é uma estação que discipula o nosso maravilhamento também, né? A gente pode se maravilhar com a esperança realizada em Cristo. A gente sempre vai se maravilhar com algo, né? Mas o foco, o objeto do nosso maravilhamento vai mudar a direção do nosso coração e das nossas atitudes. E é curioso que o Advento faz esse convite de reflexão para nós bem no período em que a gente expõe ao máximo a idolatria da correria, né? Correr com os preparativos para o fim do ano, correr para fechar todos os projetos. E o Advento vem e coloca esse desafio de, nesse tempo de correria, ser intencional em praticar a espera. E também é muito desafiador o fato de que é uma estação que nos lembra que negar o que há de mal, o que há de errado, o que há de fora de lugar no mundo, não é o caminho, né? Você falou dos filmes de Natal, né? Eu gosto, sou um grande fã de filmes de Natal, embora tenha convicção de que não produzem mais filmes de Natal, como antigamente. Mas os filmes de Natal, a estética, né, do Natal tem muito esse lance de, tipo, esqueça de tudo ruim que aconteceu no ano, deixa pra lá os problemas e se encante aqui com essa história agradável, com essa...
A magia do Natal.
A magia do Natal, com o casal dando certo, com o reencontro com a família. E o mundo não funciona assim, né? O mundo agora não funciona assim. E o Advento nos recorda disso, ele não ignora isso. Então ele nos lembra de que nós ainda estamos aprisionados pelo pecado, mas fortalece a convicção de que nós já fomos libertos em Cristo, né? E porque ele já nos libertou, um dia o mundo todo experimentará a liberdade da nova criação. Então eu acho que chama a gente a uma atitude de meio que de duplo olhar, né? Olhar para o passado e olhar para o futuro ao mesmo tempo.
Gente, muito legal toda essa reflexão, toda essa base teológica que vocês trouxeram. Agora, uma pergunta também de ordem prática, que vocês contaram um pouco como é que isso funciona na vida de vocês e tal. Mas e para quem está nos ouvindo agora, nós temos líderes, pastores, pastoras que nos ouvem. Como é que a gente pode aplicar isso na igreja, né? Que dicas vocês dariam? Que materiais a gente poderia ter? Para quem sem muita experiência, que ouviu esse podcast, reconheceu a importância, de alguma forma foi tocado por isso, e agora pensou, poxa, eu queria esse ano já, tentar aplicar alguma coisa aqui na minha comunidade, como é que a gente poderia, né? Que materiais a gente tem à disposição para poder fazer isso acontecer na vida da comunidade?
Eu penso que materiais devocionais são uma ótima porta de entrada quando a gente quer cultivar um novo hábito, né? Os devocionais com essa mentalidade de leituras diárias ou mesmo semanais meio que fazem esse convite mais intencional da gente parar, separar ali um momento para ler, para refletir, para anotar alguma coisa. E como a gente falou, isso não é supérfluo, né? Aquilo de fato que nós refletimos vai ser encarnado nas nossas atitudes. E a Christian Vision, esse ano, tá lançando um devocional de Advento e Natal. A gente entendeu que são duas coisas diferentes, né? Mas na narrativa desse devocional, elas se misturam. É um devocional muito significativo, porque ele é tanto um lembrete quanto um testemunho. Nós convidamos 25 autores diferentes, entre autores e autoras. A Vanessa, inclusive, participou com a gente desse devocional. A gente teve esse privilégio de ter ela escrevendo com a gente. E nós... Ficou lindão o seu texto.
Muito feliz em participar.
E esses 25 textos alinhados entre 5 temas, que seria escuridão, bem-aventurança, obediência, promessa e completude. A gente distribuiu, né, as reflexões de diferentes autores, de diferentes tradições, inclusive, nesse devocional. E o título é De Onde Brota a Esperança. Esperança foi uma palavra que funcionou como fio condutor, né, para essas reflexões. Justamente porque nesse tempo de espera, como a Vanessa disse, não é uma espera genérica e abstrata, né? Não é uma espera do tipo, ah, tenho fé de que alguma hora as coisas vão se resolver. Não, a nossa esperança não é um algo... E sim um alguém, né? É Cristo, ele quem realiza as aspirações que nós conhecemos e as que nós desconhecemos. Ele que promete endireitar as coisas, trazer justiça, paz, amor, reconciliação. E isso de maneira muito mais radical do que as nossas promessas mais genéricas de fim de ano, as resoluções, né? Então a gente preparou esse material e o nosso desejo e oração é que de fato seja algo muito didático e útil para o dia a dia das igrejas. É um material acessível, não só por ser gratuito, mas em questão de linguagem, porque a gente deseja mesmo alcançar pessoas que talvez estejam buscando, né, ajustar, alinhar os passos ao ritmo do Advento, como uma estação do calendário cristão. E a gente tem sonhado com diversas maneiras que as pessoas podem usar esse material, até em perspectiva pessoal, assim. Então, se reunir com a sua família para ler, talvez juntar um grupo de amigos ali na igreja para fazer essa leitura, e de maneira bem intencional, né? Eu acho que os hábitos e disciplinas espirituais, eles nos trazem muito essa ideia de preparar momentos, preparar até cenários, né, como pontos focais em que você vai ser formado. E a gente então oferece o De Onde Brota a Esperança para, por meio da leitura devocional, a gente ser lembrado e a gente colocar em ação até na nossa vida cristã essa esperança que só se realiza em Cristo.
Quero só acrescentar um pouquinho essa ideia de que os recursos para auxiliar a igreja e as famílias têm muito a ver com você pegar um desses temas do Advento, né, que a gente comentou aqui, e focar em estudar esses temas, que pode ser numa IBD, pode ser no seu pequeno grupo, pode ser preparando sermões nos cultos, ou pode ser no seu culto familiar em casa com seus filhos, mas aproveitar esse período do Advento para trazer a reflexão sobre esses assuntos que talvez sejam coisas que você não costuma lidar, né, no seu, na sua igreja. Na sua família. Então, ensinar sobre a encarnação de Jesus, por exemplo, ou sobre a segunda vinda, sobre a nossa santificação. Então, e para isso você pode usar vários recursos, né? Escolher um plano de leitura bíblica. Então, leia a Bíblia. Esse é um ótimo momento para você começar a ter uma regularidade de ler a Bíblia todos os dias. Quando eu comecei a aprender sobre o calendário, a primeira estação que eu comecei a introduzir e praticar foi a estação do Advento, porque realmente é uma estação que tem muitos recursos. Escolha um plano de leitura bíblica, escolha um bom devocional para te acompanhar nisso, né? E esse devocional que a gente citou aqui da CV, a gente espera que realmente contribua e auxilie nesse sentido. Mas não deixa passar em vão, sabe? Não deixa ficar em branco. Você pode falar sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus em vários momentos ao longo do ano. Você pode falar sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo em vários momentos do ano. Você pode falar sobre o Espírito Santo, né? A nova natureza, o nascimento da igreja em vários momentos do ano. Mas o calendário cristão traz essa. É como se fosse temas que têm o seu espaço ao longo dos meses de cada ano, para a gente focar nisso. E enquanto o mundo todo está falando de Natal, por que não a gente falar sobre o sentido verdadeiro do Natal e resgatar isso com as nossas famílias, né? Tem muitas pessoas que têm medo desse simbolismo, né? Então, se você quiser, você não precisa montar árvore de Natal, nem fazer nada disso, mas reúna a sua família, leia a Bíblia, leia as histórias bíblicas, né, sobre o nascimento de Jesus. Faça uma refeição gostosa em família, celebrem o nascimento de Cristo, lembrem que ele vai voltar. Não deixa isso passar em vão, não deixa isso ser roubado, né, pelo secularismo. Eu acho que nós precisamos resgatar isso.
Tem algo que chamou nossa atenção na construção desse devocional, é que como a gente reuniu 25 autores, muitos que mal se conhecem assim, o fato deles terem pontuado coisas muito semelhantes nos seus textos despertou nossa atenção.
Olha que legal.
Porque interessante também como o Advento ele costura a narrativa bíblica como um todo, né? Então, um devocional de Advento e Natal não necessariamente é uma série de textos baseada só na narrativa da natividade, né? Ali do nascimento de Jesus. Ele vai nos lembrar de textos de Gênesis, da criação do mundo, das promessas de Deus ao povo de Israel. Então, tem textos também que vão lembrar a gente sobre o exílio de Israel, né? Ou seja, toda a narrativa bíblica, ela se desdobra e tem um desfecho ali no período do Advento, não só a história do nascimento de Jesus especificamente. E as nossas histórias pessoais, elas são entrelaçadas então nessa história maior do que Deus está fazendo no mundo através de Cristo.
Legal, muito bom. Gente, olha só, aqui no site adventonatal.com.br você tem tudo aí que o Bruno acabou de falar. Você tem vídeos, você tem o e-book, você tem inclusive posts, né, para você colocar aí nas redes sociais. Tem tudo, inclusive você tem um manual de como utilizar esse conteúdo. Ficou meio, pô, vocês falaram muita coisa, eu não assimilei tanto. Então calma, entra no site que a gente colocou aqui na descrição deste BTcast 531. Entra aqui, tem no nosso site. Tem no YouTube, tá tudo na descrição deste episódio. Caso você não queira entrar, decora aí, ó, adventonatal.com.br. Você tem lá os vídeos, você tem o e-book, né, com os devocionais de onde, né, de onde brota a esperança, e você tem também posts para as redes sociais. E eles prepararam também, pessoal da CV, preparou algumas sugestões para você utilizar esse material com a sua igreja, tá bom? Então tem sugestões da CV aqui no site adventonatal.com.br. BR, tá bom? Gente, olha só que legal, tá tudo bem mastigadinho, tá tudo ali gratuitamente para você poder utilizar com a sua família, com a sua igreja, tá bom? Muito legal. Vanessa, obrigado pela tua presença aqui neste podcast, querida. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Bibo. Bom demais estar com você, com o Bruno. Abraço grande.
É nóis. Bruno, valeu por ter voltado e em dezembro tu volta de novo.
Boa, valeu meu amigo. Deus abençoe todos.
É nóis, gente. É isso. Aproveite, tá chegando aí essa estação e vocês viram a importância dela. E para tornar isso tudo mais significativo e bem embasado, visita aí o conteúdo da CV e o link está aqui na descrição deste episódio. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.